Então semana que vem, se Deus quiser, é Purim. A história de Purim é uma história muito incrível. Todos nós conhecemos de todos os anos a história da Megillah. Nós temos como mitzvah ouvir duas vezes em Purim, uma vez da noite, uma vez de manhã. E é uma história que quem não enxerga a mão divina na história da Megillah é porque não leu direito. Uma história tão rápida, no final das contas, onde, em primeiro lugar, tem um monte de preparativos para o que vai acontecer, histórias que acontecem bastante tempo antes. A Hashverosh, por exemplo, mudar a capital de Eilam para Shushan. Depois, tem toda a história com a Vashti e a história depois de como a Esther acaba parando no palácio, como tempo antes Mordecai vai parar no palácio também. E de repente, da noite para o dia, o primeiro ministro resolve que nós vamos matar todos os judeus. Em menos de 24 horas ele tem aprovação e selo do rei nesse decreto. Então, dentro de 24 horas, o primeiro-ministro consegue a aprovação de uma solução final, a aniquilação do povo de Israel inteiro, de todo o império de Ahasverós, num único dia. Um decreto como esse nunca teve depois, porque mesmo o que nós conhecemos mais próximo de nós, não era em um dia. Aqui estamos falando de matar milhões de judeus em um único dia. E de repente, muito rápido, em questão de algumas horas, tudo vira. Tudo vira, quer dizer que o sujeito que planejou tudo isso, o primeiro-ministro que planejou tudo isso, é enforcado, e o arqui-inimigo dele vira o primeiro-ministro no lugar dele, Mordecai. Algo encantador. E aí Ahasverosh decreta um novo decreto, onde todos os judeus têm direito de legítima defesa e todos os povos ficam com medo. Como vai ser essa data que eles tinham previsto que eles vão acabar com esse povo e de repente esse povo tem direito à defesa? E como a Megillah conta, Verabim Amearet Mitiahadim, muitos dos povos da terra estavam se convertendo ao judaísmo ou se fantasiando de judeus para poder salvar a própria pele nesse dia. E de fato, quando chega esse dia, os judeus conseguem limpar todos os inimigos e antissemitas que tinham no governo. De fato, toda a história parece muito política. De fato, toda a história parece muito natural. Tudo acontecimentos naturais. É tudo por intermédio de banquetes, conversas. Mas no final das contas, é tudo super milagroso. É tudo divino. E na Megillah inteira você não encontra o nome de Deus. Nenhum momento a Megilá não fala de Deus. Nossos sábios dizem que todas as vezes na Megilá que está escrito Melech, o rei, e não diz o rei Ahashverosh, é porque está se referindo não somente ao rei Ahashverosh, mas também a Deus. De fato, abre a Megilá e pega lá todos os lugares que está escrito o rei, você vai ver como se encaixa perfeitamente aquele contexto a respeito de Deus. Como por trás de tudo Deus estava gerenciando o teatro. Mas claramente o nome de Deus não tem na Megilá. Rav Kamenetsky, Mordechai Kamenetsky, conta a seguinte história. Certa vez, era um dia de agosto muito, muito quente nos Estados Unidos, e os irmãos Greenberg vieram para Michigan no escritório do famoso e antissemita fabricante de automóveis Henry Ford. Hyman Greenberg, o mais velho dos três irmãos, fala: Mr. Ford, nós temos uma invenção que vai revolucionar a indústria automobilística. O Ford no começo parecia meio cético, mas quando ele entendeu que isso vai colocar ele numa concorrência muito mais forte no mercado, vai ter muito mais poder no mercado, ele se interessou. Dizem os irmãos: olha, nós queríamos mostrar a você a nossa invenção pessoalmente. Tiveram que forçar um pouco, convencer. Finalmente Henry Ford se levanta da sua cadeira e acompanha eles lá fora. Quando chegam lá fora, tem parado um Edsel preto. E o Norman Greenberg, o irmão do meio, fala, abre a porta do carro e diz: Mr. Ford, por favor, entre. Diz o Mr. Ford: você está louco? Esse carro deve estar mais de 100 graus. Você acha que eu vou entrar? Aí o irmão mais novo, Max, sorri e diz: não, não tem problema, senta no carro e aperta aquele botãozinho branco lá na frente, você vai ver só. O Ford entrou e apertou o botãozinho e de repente vem aquele ar frio, começa a sair das bocas de ar-condicionado inventado pelos três irmãos. E ele vê que passa alguns minutos e o carro começa a ficar confortável, agradável. O Henry Ford fala: puxa, que incrível essa sua invenção. Demais, quanto você quer pela patente? Aí o Norman diz: ó, o preço é $1 milhão, mas tem uma condição. Nós fazemos questão que ao lado do símbolo da Ford esteja escrito também ar-condicionados Greenberg Brothers. Aí o Ford fala: olha, dinheiro não é problema, mas de jeito nenhum ao lado da minha marca o nome de um judeu, não. Não vai ter família de judeu nenhuma ao lado do meu logo. Então diz o... os irmãos começam a pensar e falam: olha, tá bom, vai, por $1,5 milhão a gente abre mão do nosso nome estar estampado ao lado do Ford. Mas, no entanto, o primeiro nome dos três irmãos Greenberg vão estar estampados para sempre em todos os ar-condicionados da Ford. E até hoje, se você entra num carro da Ford, tem ali no ar-condicionado escrito High, Norm e Max. Da mesma forma, quem escreveu a Megillah, nossos sábios, quando escreveram a Megillah, registraram toda a história da Megillah. Não colocaram em nenhum momento o nome de Hashem, o nome de Deus escrito por extenso. Mas, ali está o nome de Deus escondido, de diversas formas. Isso é para nos mostrar que ao longo das perseguições, libertações e todas as histórias que acontecem com o nosso povo, pode ser que nós não vamos encontrar Deus de forma aberta. Mas sempre o nome de Deus vai estar presente, sempre Deus vai estar ao nosso lado, onde quer que nós estejamos. Na maioria dos casos, nós vamos ter que procurar por Deus, mas Ele vai estar lá sempre. A história de Purim nós vemos como Deus estava mexendo os fantoches lá de cima, cheio de bonequinhos aqui embaixo. E eles são forçados a fazer aquilo que Deus quer que aconteça. Nossos sábios dizem, Extermina Torah Minayim. Perguntam nossos sábios, onde é que nós encontramos uma alusão a externa Torá? E dizem nossos sábios o versículo Ve'anohi haster aspir. Se escreve as mesmas letras. E eu vou me ocultar. Ester é da linguagem de ocultar. Porque mesmo nesses momentos onde parece que as coisas estão acontecendo automaticamente, parece que as coisas estão acontecendo e ninguém está cuidando, diz Deus, Ve'anohi haster aspir, eu estou escondido por trás de toda a história, eu estou atrás do palco, gerenciando todo o teatro. Nossos sábios dizem no Talmud que o povo de Israel recebeu a Torá no Monte Sinai. Mas lá eles receberam. Quando foi que eles assumiram a Torá? Depois da história de Purim. Como está escrito no final da Megillah, que Yemu vekiblu ha-Yehudim. Os judeus cumpriram e aceitaram. Foi o momento que eles aceitaram a Torá. Isso nós estamos falando, que receberam a Torá, e depois de receber a Torá, passaram-se 400 e poucos anos até que eles tiveram Beit HaMikdash, e depois se passaram mais 400 e poucos anos até a destruição do templo, e depois mais quase 70 anos de exílio. Então nós estamos falando algo muito próximo a 1000 anos depois. Foi o momento que eles assumiram a Torá. Por quê? Por causa do amor ao milagre que aconteceu. Eles ficaram tão encantados com a forma que Deus salvou eles, que eles assumiram e aceitaram a Torá de uma forma diferente do que no Monte Sinai. Qual é a diferença? A diferença é que no Monte Sinai eles tinham acabado de sair do Egito, cheio de milagres, milagres o tempo todo. Onde eles passavam tinha milagres. Todas as pragas no Egito, a forma que eles saíram, a forma que eles atravessaram o mar, man caindo do céu para eles comerem, o poço d'água que dava água, tudo, nuvens que envolviam eles, era tudo milagre, era um mundo completamente diferente. Mas aí os judeus falaram, escuta, Muito maravilhoso, muito legal tudo isso que está acontecendo. Milagres e milagres e milagres. Mas a Torá que Deus nos deu não é para viver num mundo de milagres. A Torá que Deus nos deu é para viver num mundo normal, na natureza. Sim. Eles receberam a Torá, obviamente, estava recebido porque eles aceitaram ela no Monte Sinai. Mas depois de 1000 anos eles reassumiram a Torá de uma forma muito mais intensa. Então, por qual a diferença? Naquele momento, eles receberam a Torá, por quê? Porque Deus estava dando para eles, acabou de tirar eles do Egito, a Hashem se apresentou para eles, eles receberam a Torá e pronto, foram seguindo. De repente, agora na história de Purim, eles viram aquela dúvida que eles tinham até hoje. Até agora eles tinham uma dúvida, olha, tudo bem, nós recebemos a Torá, nós cumprimos a Torá, nós estudamos a Torá. Mas Deus deu para nós uma Torá num momento cheio de milagres. Mas a Torá não é para esses momentos. A Torá é mesmo para os momentos que não tem milagres. Mesmo para os momentos que são naturais, natureza. Como nós podemos cumprir uma Torá que foi nos dada em milagres no mundo da natureza? Era uma questão que tinha na cabeça das pessoas.
Você fala do mundo da natureza, quer dizer, mundo real?
Mundo real, exatamente. De repente chegou a história de Purim, eles descobriram uma novidade. Eles descobriram na história de Purim que não existe natural, não existe natureza. Porque a natureza também é um enorme milagre. Não é que a natureza é algo diferente do mundo dos milagres. É a mesma coisa. Não muda nada. Lá você enxerga claramente a mão de Hashem mexendo as coisas. E quando se trata do mundo natural, parece que você não enxerga. Mas no final das contas, sempre a mão de Deus está por trás de tudo. E se você presta atenção, você percebe que a mão de Deus está lá. Os milagres que acontecem, todo mundo percebeu, mas é diferente você perceber.
Não milagres do nível da época que foi dada a Torá. Estou falando do cotidiano, as coisas que acontecem no dia a dia.
Sim. Para o povo inteiro perceber isso de uma forma única, só com uma história dessa que envolveu o povo inteiro. Você tem razão, é óbvio que as pessoas individuais percebiam. É impossível uma pessoa individual não perceber que todo dia acontecem milagres. Mas de uma forma geral, como um povo, assim como no Monte Sinai, foi um povo inteiro, eles como uma unidade só, agora no momento do milagre de Purim, que envolveu todo mundo, eles como um todo conseguiram perceber inteiro, o povo inteiro, sem escapar uma pessoa. Conseguiram perceber agora, juntos, como a mão de Hashem está por trás de cada item e item que acontece no mundo. E como não existe algo que é chamado natureza. Nós chamamos assim. Mas a natureza, no final das contas, é Deus. E por isso, nesse momento que eles presenciaram esse milagre tão grandioso, eles ficaram tão impressionados como um povo, estamos falando, não pessoas individuais. O povo como unidade, uma unidade só. Perceberam como é incrível essa mão divina que está por trás de todos os acontecimentos, como tudo se encaixou perfeito. E coisas que parecem bobas, que não têm sentido, No final das contas, coisa que aconteceu há 5 anos atrás, exatamente daquela forma, é porque tinha algum motivo para hoje dar certo. Naquele momento, Hadar Kiblu Abimei Hashverosh, o povo reassumiu a Torá inteira. Agora nós entendemos o que significa Torá na natureza. Não existe natureza. O mundo é um mundo de milagres o tempo todo. E nós também temos que saber que não é só Haman, Hashverosh, que foram regidos pela mão de Hashem. Se hoje nós temos presidentes, primeiros ministros, presidentes que querem acabar conosco, presidentes que não estão muito aí, presidentes que dizem que querem proteger a gente, e assim por diante, no final das contas são um monte de outros bonecos e fantoches nas mãos de Deus. Diz o versículo dos Salmos, Hashem tzilecha aliad yeminecha. Deus é a sombra da sua destra. Deus é como se fosse a nossa sombra. A sombra faz aquilo que a pessoa faz, sem tirar nem pôr, ela imita exatamente. Assim também diz Deus, olha, se vocês querem mudar o curso das coisas, se vocês querem se salvar de um monte de coisas que tem e ameaças que tem por aí afora, eu sou a tua sombra. Se você vier ao meu encontro, eu vou ao seu encontro também. Se você mexer a sua mão para fazer uma mitzvah para mim, eu também vou mexer a mão para te ajudar, para te salvar. O Haman fez sorteio. Ele fez sorteio achando que tudo é acaso. Nós vamos sortear, plim! O que cair é porque era para ser. O que acontecer no sorteio significa que eu vou conseguir, eu vou deixar de conseguir, eu vou tentar, eu vou aniquilar esse povo, vou escolher a data, tudo assim ao acaso. Ele só estava enganado que não existe o acaso. Não existe coincidências. Existe a mão de Hashem. Se ele achava que era tudo assim, joga para o ar e a sorte está lançada, ele descobriu que o povo de Israel está muito acima disso. O povo de Israel está próximo de Deus. E esse acaso que ele acha não é um acaso, e sim é regido por Deus. E quem está próximo de Deus, e quem se aproxima de Deus, tem como se salvar muito mais fácil. Dizem nossos sábios no Talmud, Hakorele Mafrea, aquele que lê a Megilá para trás. Quer dizer, o significado significa ler de trás para frente. Loyassá, ele não cumpriu a obrigação da leitura em Purim. Tem que ler na ordem dos fatos. Diz o famoso Rebbe de Kotzk. O que significa ler para trás? Uma pessoa que lê achando que isso é uma coisa do passado. Ah, lá na história de Purim, de fato, aconteceu, e aí foram todos os milagres, a mão divina, eu concordo com tudo isso. Mas hoje não é a mesma coisa, hoje nós estamos num outro mundo. Uma pessoa que lê isso como uma história passado, não cumpriu a obrigação, ele não entendeu a Megilá. Nós festejamos Purim para nos lembrar que todos os acontecimentos de todos os nossos dias e todas as nossas horas e segundos são milagres. Todos os acontecimentos e todos os dias estão nas mãos de Deus. Tudo o que acontece são bonecos nas mãos de Hashem. Todas as causas das consequências são Deus. no passado. As pessoas rezavam muito mais por uma série de coisas. Hoje as pessoas acabam achando que, se é para acontecer, vai acontecer. Se não é para acontecer, não vai acontecer. Então, o que adianta eu rezar? Precisa de chuvas. Vamos abrir o jornal e ver. Qual a previsão? A previsão diz que vai chover. Então, para que eu vou rezar? Vai chover de qualquer jeito. A previsão diz que não vai chover nos próximos dias. Então, o que adianta eu rezar? Já está na previsão que não vai chover. Será que o jornal é que determina quando vai chover ou quando não vai chover? Ou é Deus que determina? É muito incrível. Mas umas semanas atrás, em janeiro, teve chuvas muito, muito fortes aqui em Israel. E, de fato, já faz aqui uns 6, 7, 8 anos que não tinham chuvas decentes no inverno. O nível do Kinneret estava descendo. Graças a Deus, em um mês, subiu o nível do Kinneret para 6 anos atrás. E, por tantas chuvas, o rabinato-chefe escreveu uma reza de agradecimento a Deus por todas essas chuvas e falaram para todo mundo fazer nas sinagogas essa reza. E naquele Shabbat, na nossa sinagoga, a gente esqueceu de fazer essa prece, esqueceram de levar na sinagoga a prece. Chegou o Shabbat seguinte, perguntaram para o rabino da sinagoga, será que fazemos hoje ou o decreto do rabinato era fazer semana passada, então já não fez, deixa para lá. Aí o rabino falou, não, é lógico, agradecer, sempre temos que agradecer a Deus, não falamos semana passada, nós vamos falar hoje. Muito bem, falamos. E naquela semana choveu de novo impressionantemente. Não estava na previsão climática ter chuvas. E de repente choveu e o Kinneret foi subindo e subindo e subindo. Não precisa ter previsão nenhuma. Se tem previsão positiva, negativa, não faz diferença. Nós não somos aliados ao jornal e não é ele que define o que vai acontecer. Nós temos que rezar para quem está lá em cima. Ele é que nos dá chuvas e ele vai nos dar chuvas se o jornal acha que tem que chover ou se acha que não vai chover. Uma vez o Rav Shach contou a seguinte história. Contou que quando desenvolveram o trem, tinham alguns camponeses que estavam muito curiosos. Será que é possível uma carroça, um carro, andar sem ter nenhum cavalo puxando ele? Muito estranho, nós precisamos descobrir esse mistério. Como pode ser que esses carros andam sem nenhum cavalo? Provavelmente em algum lugar lá tem escondido algum cavalo. Tá bom. Arrumaram uma equipe de camponeses que vão fazer uma investigação a respeito dos trens. Depois de meio ano, esses grandes investigadores retornaram à aldeia e falaram muito, muito emocionados, pessoal, 90% da nosso enigma nós descobrimos. Puxa, legal, então conta para nós o que vocês descobriram até agora. Eles falaram: olha, nós fomos investigar e tinha lá um trem que era composto por uma locomotiva e 9 vagões. E nós fomos ali atrás do trem e ficamos observando como é que o último carro está andando. E nós descobrimos: o 9º carro estava sendo puxado pelo 8º carro. Então já descobrimos por que o 9º anda. O 9º anda porque o 8º está puxando ele. Aí nós queríamos saber como é que o 8º anda. E nós fomos investigar e descobrimos que o 7º puxa o 8º. Então não tem nenhuma chorma, não tem nenhuma sabedoria nisso, uma coisa óbvia. E assim nós fomos olhando vagão por vagão e fomos descobrindo que sempre o vagão da frente é que puxa o vagão de trás. E todos esses 9 estão ligados à locomotiva. E portanto, o primeiro vagão anda porque ele está acoplado à locomotiva. Então, de fato, 90% do problema nós descobrimos. Só faltou descobrir 10% do problema: como é que a locomotiva anda se não tem nenhum cavalo puxando ela? Da mesma forma, vem o sujeito e fala: olha, conforme os barômetros, e conforme a pressão aqui, e conforme as nuvens, e conforme os ventos, tudo indica que vai acontecer isso e isso no clima. Muito bem. O que é que conseguimos descobrir? Nós conseguimos descobrir que o vagão da frente está puxando o vagão de trás. E que o vagão mais da frente está puxando o vagão do meio. Mas será que nós conseguimos descobrir onde é que está a locomotiva e quem é que faz essa locomotiva puxar todo o trem? Quem é que causa a pressão subir ou descer? Quem é que causa o vento soprar? Quem é que causa a chuva cair? Nós fomos atrás de todas as consequências. E nós descobrimos todas as consequências, porque elas estão acontecendo por causa de uma outra consequência. Mas a causa de todas as causas nós acabamos esquecendo. A causa de todas as causas, como diz o Rambam, é conhecer que existe uma força suprema que rege tudo, que criou tudo. E nós temos que lembrar dele. Por isso vem Purim todos os anos nos lembrar que nós não podemos esquecer de forma alguma que a natureza não é natureza. E que todos os acasos do dia a dia não são acasos. Tudo o que acontece no dia a dia é um enorme teatro, cujo diretor é Deus, que está sempre aliado a nós. Sim.
O fato de estar escondido significa que para ele, naquele momento, era um teste. Para ele.
Sim. Assim como para nós pode ser um teste. Pelo contrário.
Porque antigamente você tinha milagres sobrenaturais. Então, quando você não vê o milagre sobrenatural, você tem que achar que é pobreza, que é normal, o dia a dia é normal. O que vai dizer que... O que vai dizer para você? Amanhã eu sou um sonho assim.
O homem se acha muito mais sábio do que no passado.
Você vê que o fato de ele ter convencido a humanidade até a esse momento que existe esse suporte tecnológico, então você também enxerga que, uau, foi tudo conduzido, um plano está aí. Ele está por trás, mas o plano está aí.
Quando a pessoa para de pensar, por exemplo, a energia elétrica sempre existiu, só que ninguém viu, ninguém sabia como funciona,
certo?
Sempre existiu. Agora, Deus fez um homem ser capaz de perceber isso um pouquinho mais de 100 anos só.
Sim.
E a gente
tem um avanço.
Sim, o avanço para ser então, mas você concorda? Deus deu essa possibilidade de ser humano, mas quantas pessoas percebem isso?
Atribui isso à inteligência.
A inteligência ser humana.
A inteligência humana.
Rav Hanoch Teller conta uma história que aconteceu no tempo da Primeira Guerra Mundial. Durante 3 anos, os povos do mundo lutaram uma luta cheia de sangue, mataram uns aos outros de forma absurda, mas não conseguiram muita coisa. O que já se conseguiu conquistar foi 1 quilômetro para cá, 1 quilômetro para lá, mas mais ou menos as coisas ficaram como estavam. Até que em um dado momento, um oficial judeu alemão planejou um ataque e conseguiu fazer um ataque muito grande. E conseguiu conquistar bastante. Ao ponto tal que o chefe das Forças Armadas alemão resolveu que ele vai fazer uma festa especial para esse sujeito que conseguiu fazer um ataque grande. Só que esse judeu, antes de sair para a guerra, um judeu extremamente afastado da Torá, ele foi para o rabino. E ele pediu para o rabino uma brachá para ele ter sucesso na batalha. E o rabino falou: escuta, pelo menos assume uma mitzvah que você vai cumprir na guerra. E o judeu falou: bom, que mitzvah, rabino? Rezar, eu não acho que eu vou conseguir rezar na guerra. Colocar tefilim, também não acho que eu vou conseguir colocar tefilim na guerra. E começaram a verificar um monte de mitzvot para ver alguma mitzvah que ele pode fazer na guerra. E até no final ele decidiu que ele vai assumir a proibição de tomar vinho dos goyim. Ele falou: eu não vou tomar vinho que não seja kasher ao longo de toda a guerra. E agora, no batalhão, se juntam ali todos os alemães, abrem uma garrafa de vinho em honra a esse judeu que conseguiu conquistar, e obviamente convidaram ele: por favor, venha participar. E ele agora pensou: o que eu vou fazer? Afinal, eu não posso desobedecer aquilo que eu assumi perante o rabino. Eu assumi essa mitzvah, não vou tomar desse vinho. E assim ele ficou com o copo de vinho na mão, olhando para eles e pensando: o que que ele faz? De repente ouvem muito barulho. Alguns aviões estavam sobrevoando o lugar. E ele correu para a janela como se para ver o que está acontecendo lá fora. E enquanto ele está olhando pela janela, ele joga todo o vinho fora do copo pela janela. Só que, para o seu azar, dois oficiais viram ele jogando vinho. E esses foram e contaram para o chefe das Forças Armadas que ele jogou vinho pela janela. O chefe das Forças Armadas ficou muito, muito ofendido, chamou o cara e falou: você está imediatamente escalado para ir para o fronte. Judeu ficou muito, muito, muito nervoso, com muita raiva sobre o rabino, sobre o vinho, sobre o mundo inteiro. Mas não tem o que fazer. Juntou sua mochila e pegou o trem para ir para o fronte. Quando ele chega na próxima estação de trem, ele fica sabendo que aqueles aviões que tinham passado anteriormente sobre a cabeça dele acabaram de atacar a central do batalhão e não sobrou ninguém vivo lá dentro. Em Purim nós costumamos nos fantasiar. E o motivo pelo qual nós nos fantasiamos são muitos motivos. Mas entre esses motivos está justamente o fato de que nós queremos lembrar da história de Purim como fantasia. Lembrar da história de Purim como, no dia a dia parece que Deus não está aí, mas no final das contas Ele está o tempo todo. Está escondidinho, atrás da fantasia, ninguém vê, mas Ele está lá. Se nós estamos falando já sobre fantasia, é interessante mencionar que um dos motivos pelo qual nós fantasiamos é porque Mordecai é descendente de Yaakov, Haman é descendente de Esav, e assim como Esav se fantasiava perante o pai de uma coisa e ele era outra coisa, nós nos fantasiamos em Purim para mostrar, está vendo? Tem gente que é falsa. Tem gente que se faz de grande, mas no final das contas não é grande. Para lembrar também das brachot que Jacob conseguiu receber quando ele se fantasiou de Esav. E para mostrar para todo mundo que isso não foi errado. Porque como nós já vimos nas últimas semanas, as brachot eram do Jacob. O Esav que queria tirar do Jacob, se fantasiando. Então se é para se fantasiar, Jacob se fantasiou, também sabe se fantasiar melhor ainda para se passar por Esav e receber essas brachot. Queria terminar com uma história muito bonita. Que eu ouvi esse Shabbat. Um sujeito, vamos dar nomes para as pessoas. História real, aconteceu nos Estados Unidos. Um sujeito, o Yankee, abre o jornal e lá está escrito: Moishe Greenberg precisa de uma doação de rim. Ele fica todo comovido e pensa: puxa, deixa eu ajudar ele. Eu não tenho problema, eu vou doar um rim para ele. Yankel vira para o seu pai e fala: pai, eu decidi que eu vou fazer doação de rim.
Doação de rim?
Como assim? E o filho pega o jornal e mostra para o pai: olha aqui, está aqui. Olha a propaganda, estão pedindo aqui um rim, eu vou doar. O pai olha para o jornal e diz: de jeito nenhum. Para essa família Greenberg, você mantém distância. De jeito nenhum, não permito. Aí o filho fala, mas pai, coitado, o menino está precisando, o rapaz precisa. Escuta, no, deixa eu doar para ele, não tem nenhum problema. Filho, eu já te falei, não chega perto dessa família. Você está proibido. Mas pai, por quê? Não vou falar. E você não vai dar rim nenhum. O filho tenta insistir, insistir. Não adianta. O pai não quer abrir o jogo, não quer contar. Tá bom. Yankel vai para o rabino. Fala, rabino, eu estou com um problema. Eu vi no jornal uma pessoa que está precisando de rim. Eu estou pronto a doar meu rim para ele. E, no entanto, o meu pai disse que de jeito nenhum, não é para me aproximar desse Greenberg. E eu precisava saber por quê. Será que você consegue conversar com meu pai? O rabino falou, eu vou tentar. E o rabino chega na casa do pai dele e diz, eu gostaria de conversar com você. Diz o pai para ele, para o rabino, se o senhor veio aqui para tentar me convencer ao meu filho doar rim, ou o senhor vai embora ou eu vou sair daqui da sala. O rabino ficou assustado com a reação do homem, mas viu que o negócio é sério e saiu. Chegou para o Yankel e falou, olha, o teu pai, de jeito nenhum, não quer ouvir falar. Não sei, alguma coisa muito grave, não sei. Alguma coisa aconteceu aí no passado, eu não sei dizer, não sei explicar. Mas eu não... Aí o filho fala, não, mas a gente precisa descobrir o que aconteceu. Eu preciso saber o que está acontecendo, eu quero ajudar e eu preciso saber como que eu vou fazer isso. Aí o filho diz, o Yankel diz para o rabino, olha rabino, sabe uma coisa? Quando meu pai bebe vinho e fica um pouco mais alto, ele acaba contando coisas que no normal ele não conta. O que, que o senhor acha? Está chegando o Pesach. O senhor não quer passar em casa no final do Seder? Ele vai estar já depois de 4 copos. Quem sabe ele te conta, ele se abre com você. Aí o rabino falou, tá bom, eu vou passar na tua casa então, depois do Seder. Pode ser.
Pode ser?
Então, de fato, chega a noite do Seder. Quando termina o Seder, bate na porta, é o rabino. Rabino entra. Primeira coisa que o pai do Yankel faz é, rabino, queria te pedir desculpas. Eu já estava mais alto mesmo. Rabino, queria te pedir desculpas aquele dia que o senhor passou aqui. Eu fui meio mal educado com o senhor, falei para ir embora. Desculpa, mas sabe, é uma história muito forte para mim. Aí o rabino falou, então conta, o que aconteceu? Qual o problema? Conta para mim a história. E o sujeito diz, tá bom, rabino, senta aqui, eu vou te contar o que aconteceu. Antes da guerra, eu tinha uma família lá na Europa. E começou o Holocausto. E toda a minha família foi levada. Toda a minha família foi morta. Meus filhos, e sobrou apenas um filho meu. E eu levei esse filho comigo para o campo. Levei esse filho comigo para o campo, mas ele era pequeno. E era muito complicado, porque os alemães não podiam saber de jeito nenhum que eu estava com ele lá. Então eu fazia o inimaginável para proteger ele. Fazia de tudo para fazer com que ele ficasse quieto, não chorasse, não falasse, ficasse quietinho no canto dele. E quando eu saía para trabalhar, alguém precisava ficar cuidando dele também. Então eu me alternava com um amigo, e eu saía para trabalhar, ele ficava cuidando do meu filho, e depois ele saía para trabalhar e eu voltava para cuidar do meu filho. E assim, durante muito tempo, eu consegui esconder meu filho. Só que, em um dado momento, chegou aos ouvidos dos oficiais que na minha barraca tinha uma criança. E um dia eu estou lá, junto com meu filho, na barraca, e entra na barraca um capo. E esse capo diz para mim: passa o teu filho para mim, que eu tenho que levar ele para as autoridades. E eu tentei conversar com ele, falei: escuta, você também é judeu, o que você vai fazer com meu filho? Não faz uma coisa dessas, deixa ele comigo. E o capo não quis saber, falou: não, eu tenho ordens de levar ele, com licença. Arrancou meu filho das minhas mãos, saiu da barraca, bateu a porta, e nisso eu ouço dois tiros. Meu filho foi morto. Sabe como chamava esse capo? Mr. Greenberg. Eu não perdoo ele para o resto da minha vida. E eu não vou permitir de jeito nenhum que o meu filho doe um rim para essa família. O Rabino fica assustado com a história, comovido com a história, e diz: mas amigo, alguma vez você foi conversar com ele para ver o que, que aconteceu, por que, que ele matou teu filho? Vamos conversar com ele. Quem disse que foi ele que matou teu filho? Talvez foi algum oficial alemão. E o cara falou: não, eu não quero ouvir falar desse gringo de jeito nenhum. Não, mas vamos conversar com ele. Escuta, não custa nada saber o lado da história dele. Vamos lá, de repente, foi um oficial lá que passou, matou teu filho, não foi ele. Quem disse que foi ele? Tá bom, eu aceito, vamos conversar com ele. E o rabino pega o sujeito, vão até a casa do Mr. Greenberg, entram lá e falam: Mr. Greenberg, o senhor lembra da história desse sujeito? E um olha para a cara do outro, se reconhecem. E o capo fala: olha, eu vou te contar o que aconteceu. Eu lembro aquele dia, os oficiais me falaram: você vai buscar essa criança. E eu era uma pessoa muito importante no exército alemão. Eu era o único que conhecia um segredo de montar um tipo de bomba. E eles precisavam muito de mim. E eles mandaram naquele dia essa missão: vai buscar o jovem, essa criança. E eu fui lá, e eu lembro como você implorou para não levar ele. Mas eu tinha que cumprir as ordens. Eu peguei o seu filho, bati a porta, e quando eu chego na rua, dois oficiais alemães me viram saindo com a criança. Eles estenderam uma arma para mim e falaram: mata essa criança já. E eu na hora pensei: eu não posso matar essa criança. Eu peguei a arma que eles me deram e dei um tiro em cada um deles. E foram esses dois tiros que você ouviu lá de dentro e achou que eu matei seu filho. Eu matei os dois. Eu peguei teu filho correndo. E eu levei para um convento lá perto. E deixei ele lá, quem sabe ele se salva. E eu voltei. Os alemães estavam furiosos comigo. Eu matei dois oficiais dele. Mas eles queriam que queriam me matar. Mas eles não podiam, eles dependiam de mim para a guerra. Eles precisavam daquele conhecimento que só eu tinha. E como castigo, já que não podiam me matar por eu ter matado os dois oficiais, eles decidiram que eu nunca vou ter filhos. E eles me fizeram uma operação para eu não poder nunca mais ter filhos. A guerra terminou e eu me salvei. Mas eu sabia que eu nunca mais vou ter filhos. Eu fui correndo até aquele convento e eu achei o teu filho lá. E eu peguei o seu filho e eu trouxe ele para os Estados Unidos e adotei ele como meu filho. E é para ele que eu preciso de um rei. Não precisa dizer que no mesmo momento o irmão dele doou um rim para ele. Essa é a mão de Hashem que está por trás de tudo o que acontece no mundo. Essa mão de Hashem que está nos lugares mais terríveis que nós podemos imaginar. E é por isso que na Megillah não está escrito o nome de Hashem claramente. Hashem está nos demonstrando na Megillah que nos momentos de maiores apuros, quando você acha que Deus não está lá, você precisa saber que Deus está lá. Você precisa saber que Deus está regendo e mexendo todas as bonequinhas e bonequinhos e fantoches que tem. E acreditar em Hashem em todos os momentos que seja. E rezar para Hashem em todos os momentos que seja. E nunca acreditar em políticos, em jornais, em notícias. Nada dessas coisas é certa. O certo é, de fato, Hashem. A segurança que nós podemos ter vem dele. A chuva que nós temos vem dele. A saúde que nós queremos ter e temos vem dele. O sustento vem dele. Tudo que nós temos no nosso dia a dia vem dele. Esse é Purim. Purim que nós nos fantasiamos, Purim que Deus se fantasia, Purim que vem nos lembrar que, na verdade, toda essa vida é uma grande fantasia, mas por trás dessa fantasia sempre tem a mão de Hashem.